Pergunta-se qual é a forma de podermos colaborar com o reino animal. Devemos nos envolver com os movimentos de proteção a eles, com os movimentos de vegetarianismo, etc. Bem, quem quer colaborar com esta maior ordem no mundo? Porque nós sabemos que o fato do homem matar animais para comer, isto é o que produz as guerras. De forma que haverá guerras enquanto o homem comer carne. Então, quem sabe disto, o primeiro passo é não comer mais carne. Este é o primeiro passo. Dado este primeiro passo, os outros passos o eu interior irá indicando. Há seres, há almas que encarnam com a tarefa de se dedicar aos reinos da natureza, reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral. E muitos que poderiam colaborar com o reino animal nem percebem que têm vocação para isto pelo fato de comerem carne. A carne os anuvia. E nem percebem o que vieram fazer. Agora, aqueles que vieram para cuidar do reino animal, ou para cuidar do reino vegetal, ou do mineral, ou para cuidar do reino humano, esses, em geral, quando a vocação é muito específica, chegam a encontrar a própria atividade. Mas todos, em geral, deveriam estar sempre pedindo confirmação do que vieram fazer, para que encarnaram. Então é sempre bom a gente estar se perguntando o que é que veio fazer na vida, para o próprio eu interior, porque aí as coisas podem ir clareando. E quando uma pessoa pede que oremos por ela, como fazer isto sem interferir? Pergunta uma pessoa. Bem, o que nós chamamos de orar por uma pessoa seria ver aquela pessoa como alma, como mônada. Não precisa pedir nada. Você a visualiza como uma alma, ou você a visualiza como um espírito, como uma mônada. Isto é, você confirma a existência real. Porque a pessoa é uma parte externa daquela alma ou daquela mônada. Então, orar por alguém é ter presente aquela alma, como alma, ter presente aquela mônada. Isto é, você está confirmando que ela é uma realidade naquele plano. Assim, você não está interferindo na vida dela. Você está confirmando que ela é uma alma. Isso pode dar força para aquele ser interior. Ou você confirma que ela é uma mônada. Então isto dá força para aquele ser. E ele vai fazer o que ele tiver de fazer com os veículos. Esse tipo de oração, você não está interferindo com ninguém. Como poderíamos regenerar e restaurar o nosso organismo? Pergunta uma pessoa. Que tipo de atitude interna e externa poderíamos exercitar para transmutar o uso indevido da nossa própria energia? Ele pergunta. O primeiro passo seria a gente ir eliminando aquilo que é supérfluo. Porque o que nós usamos, o que nós desperdiçamos, o que nós abusamos de todos os recursos, é muito, de forma que nós teríamos que examinar o que é supérfluo e abandonar este supérfluo. Agora, feito este movimento de abandonar o supérfluo, pedir ao eu interno que nos guie em todas as nossas decisões, em todos os nossos atos. Isso precisa uma guiança interna, precisa de uma direção interna. Depois, então, que a gente eliminou o supérfluo, o eu interno vai mostrar outras coisas supérfluas que a gente não viu. E aí vai eliminando. Então, nós vamos ficando mais liberados de tantas coisas. Teria que começar eliminando o supérfluo. Bom, alguém sonhou com cobra e no sonho alguém lhe disse cuidado e ela quer saber o que que significa isto. Cobras ou serpentes em geral nos sonhos são símbolos de forças sexuais. Então, quando surge uma cobra e uma voz lhe diz cuidado, quer dizer que você teria que estar atento com suas forças sexuais, de forma que elas não te conduzam, mas que você as conduza. E aqui, uma pessoa está pedindo para nós falarmos sobre a contribuição de determinados artistas. E ele cita vários nomes célebres e conhecidos como artistas. Bom, o que a gente considera arte espiritual é a manifestação da alma de um indivíduo. Portanto, se há uma manifestação da alma do indivíduo, aquele indivíduo, na sua obra, não irá colocar ênfase sobre o que é negativo. Então, as pessoas que são consideradas artistas, não sei se podem ser consideradas artistas espirituais. Podem ser consideradas pessoas que manifestam seus talentos, as suas capacidades, manifestam seu modo de ver o mundo, mas não artista no sentido espiritual. Então, aqui no Ocidente, se tem um conceito de artista, se dá nome de artista para pessoas que têm talento, para pessoas que têm jeito para certas coisas, para pessoas capazes de realizar certas coisas dentro dos materiais que se usa para fazer as diferentes artes, não? Mas, espiritualmente, quem está manifestando coisas negativas ou pondo ênfase sobre o negativo não é um artista espiritual. Então, muitas almas podem ter encarnado, podem ter vindo em função de manifestar a arte. Mas quando encarnaram, quando começaram a viver aqui no mundo, deram ênfase excessiva à sua vida humana, deram muita atenção às suas tendências humanas, de forma que a vida humana do indivíduo tornou-se muito proeminente, muito importante. Então, na hora dele fazer o que veio fazer, que seria a arte, a vida humana dele estava tão pesada, a vida humana dele estava tão desenvolvida, que era praticamente impossível que ele realizasse aquilo que veio realizar, que é esse movimento, esse impulso do espírito. Então, eu uma vez estava lendo uma pessoa muito rigorosa neste ponto, e ela disse que na música ocidental, por exemplo, que é considerada obra de arte, que só era realmente espiritual alguns trechos de Beethoven. Por aí vocês veem. De forma que no Ocidente há um engano a respeito de arte. Há um engano, se mistura, não? O que seria isto com a manifestação de pessoas, manifestação de indivíduos, quando era para ser manifestação de almas ou manifestação de mônadas através daqueles indivíduos. Mas repetimos, com a vida humana importante demais para esses indivíduos, a arte é isso que vocês veem nos museus. Bem, aqui, entre as pessoas que ele citou, que seriam artistas, tem um que, como ator, teria vindo para fazer rir. Isto é um serviço, porque quando as pessoas riem, elas relaxam, elas destilam muitas coisas pelo fato de estarem rindo. Então pode ser que um serviço para um artista seria fazer rir. Então alguns vieram para fazer rir. E outros vieram para, através da sua obra, nos mostrar que os animais estão aqui para se humanizar, como seria a função de Walt Disney, que é alguém que ele citou aqui como artista. Agora, entre uma alma que veio para, na sua obra, mostrar os animais se humanizando, veja que distância existe entre isso e a sua obra. Na sua obra há indícios disso, mas indícios, não? Mas não se pode dizer que é uma obra que chegue a nos falar bem claro que os animais estão aqui para se humanizar. Então, esta arte, quando ela vem da alma, ou quando ela vem da mônada, nos raríssimos casos ou nos raríssimos momentos de certos artistas, isto é considerado um dos meios de educar. Então aquilo que vem da alma, que vem da mônada, aquilo vem para a educação. Aquilo vem para a educação, não? E vem para a irradiação, quando é o caso de artes bem concretas, não como a escultura, como arquitetura, são artes bem concretas. Então, isto vem também para irradiar. Agora, para uma casa irradiar, precisa que aquilo seja tratado como um material vivo. Uma pedra não é um material inerte, inanimado, morto. Uma pedra tem ali dentro vida, vida mineral, tem radiação. Então, quando se pega uma pedra para fazer uma casa, nós estamos pegando algo vivo. Então, aquela casa é toda viva. Aquelas catedrais que faziam todas de pedra, aquilo era uma imensa vida. Tanto assim que aquilo criava vida quando estava tudo composto, quando estava tudo construído. E quem entrava ali, entrava numa coisa viva, não no meio de coisas mortas, de coisas inanimadas. Mas tudo isto está incluído na educação do etérico dos indivíduos, não? Porque se se pega toneladas e toneladas de pedra, que são coisas vivas, e se faz com aquilo uma casa, se faz com aquilo uma obra, aquilo ali dentro é um núcleo de radiação. Aquilo é um potente local de estimulação, de alinhamento, por causa da vibração daquele material que está ali dentro. Da mesma forma, podemos considerar a madeira, quando se usa madeira. E quando você corta uma árvore para usar aquela madeira numa casa, mas se as pessoas que estão fazendo aquilo não sabem com o que estão lidando, não têm respeito pelo reino vegetal que está servindo através do fornecimento daquela madeira. Enfim, se tudo isto não está presente, acaba que a arquitetura e tudo isso deixa de ser arte. Estas coisas, esses delírios de gente que planeja, que arquiteta, que constrói, mas isto não tem alma. Falta ali dentro o espírito, falta ali dentro a intenção de estar fazendo educação. Você, quando está fazendo uma casa, se aquilo for belo, aquilo educa. Agora, se for uma casa qualquer, é um teto, nada mais. Então, uma casa pode educar. E você faz nesse campo, pode educar. E assim com todas estas chamadas artes. Isto no Ocidente é praticamente desconhecido. Ninguém leva isto em conta. Não há cuidado com os materiais, não há seleção dos materiais. Enfim, isto no Ocidente não é nem sequer pensado, em geral. No Oriente, antigamente, sim. Tanto assim que certos seres não abusavam destas coisas. Usavam esses elementos, mesmo esses elementos que serviam de teto, serviam de casa, usavam isso tudo com muito respeito, com muita parcimônia. Então deixaram muitos estímulos de educação para nós. E esta pessoa pergunta se artistas vieram de planetas mais evoluídos. Não precisa vir de um planeta mais evoluído para isto. Precisa que a sua alma ou que a sua mônada esteja no processo. Se viessem todos de outros planetas para serem os arquitetos, para serem os pintores, os musicistas aqui, nós teríamos uma arte artificial que não é do planeta Terra, que não é desta humanidade. É claro que nós temos que ser inspirados, mas não eles fazerem a arte para nós. Quem deve manifestar a arte são as almas, são as mônadas, né? E nós teríamos que estar bem conectados com isto para irmos harmonizando e embelezando a superfície deste planeta, interferindo o menos possível na natureza, interferindo o menos possível na paisagem, tudo isto que a gente teria que levar em conta. Agora, o fato das coisas estarem como estão não justifica que a gente não cuide disto, porque precisa sempre ficar uma semente disto. Porque o mundo não vai acabar, não é? Mesmo que haja um juízo, mesmo que queimem tudo, mesmo que os oceanos subam, mesmo que haja uma grande transformação, sementes ficam. Sementes não morrem, não. E as sementes desenvolvem também num outro plano. De forma que aquilo que a nossa consciência já conseguiu perceber, isto é para pôr em prática, não? Mesmo que seja num pequeno âmbito, mesmo que seja num grau muito pequeno, porque isto significa uma semente que fica dentro dos seres. De forma que o fato da situação estar como está, do ponto de vista das artes, entre aspas, isto não justifica que a gente não respeite este lado da vida, né? Que a gente não cuide deste lado da vida. Embora, basta entrar no museu para vocês verem as aberrações que estão ali dependuradas e expostas, não é? E que não tem nada a ver com aquilo que muitas almas e mônadas vieram fazer naquele campo. Mas isto é assim mesmo, e isto não justifica que a gente não faça o que percebeu que é para fazer.
Você falou
do
Disney como...
Não, o Walt Disney foi a pessoa que citou.
Sim, você citou ele como sendo, ele tendo vindo com a proposta de fazer esse trabalho.
Ah, sim, porque evidentemente, está evidente que o Walt Disney veio para fazer desenho animado. Evidente, fez isso a vida dele toda, né? Agora, o que ele veio fazer com o desenho animado, evidentemente que ele não realizou completamente. Há indícios disso em certos personagens dele. Certos personagens dele agem como seres humanos nos desenhos. Então, ficou evidente o que ele veio fazer. Embora as coisas tenham sido muito misturadas. Em que ponto, pergunta uma pessoa, que Rudolf Steiner se separou da hierarquia? O que foi dito é que o Rudolf Steiner trabalhava de forma independente. Rudolf Steiner nunca consultou hierarquia para ver se ele devia fazer uma coisa. Ele trabalhou de forma independente, porque ele tinha um ser interior bastante desenvolvido e a personalidade resolveu se bastar a si mesma. E assumiu isto e deixou uma grande obra. Só que, por bastar a si mesmo e não contar com a ajuda do alto, quando as forças evolutivas o atacaram e incendiaram a obra dele no plano físico, como ele tinha escolhido fazer por conta própria, ele não teve defesa. Então, as forças da luz não puderam apagar o incêndio. Então, queimou tudo. E nós não sabemos até que ponto Rudolf Steiner entendeu isto. Não sabemos, porque não estamos no íntimo dele. Não sabemos até que ponto ele entendeu. Então, quando se fala de uma certa atitude de uma pessoa, a gente não deve ficar cristalizado naquele conceito, porque o indivíduo pode mudar. Até o momento em que a obra dele foi incendiada, até aquele momento, evidentemente, ele trabalhou sozinho. Dali por diante, não sabemos o que aconteceu nele. Não sabemos o que aconteceu naquele tempo que veio depois.
Como afetou isto seu trabalho?
Ah, isso é outra coisa. Nós não podemos julgar também. Porque ele deixou uma obra considerável, né? Uma obra muito importante. Mas nós não podemos saber o que teria sido se ele tivesse coligado com a hierarquia. O que teria sido, nós não sabemos. Aqui temos mais duas perguntas. Uma diz: qual é o mínimo de horas após o desencarne para se cremar o corpo? Isto varia de indivíduo para indivíduo. Aqueles que saem logo do corpo, com corpo etérico, podem ser cremados antes. Mas existe sempre uma precaução de se deixar mais algumas horas, não? Porque o corpo etérico pode não estar totalmente fora do corpo. Isto varia de um indivíduo para outro. Tem indivíduos que em 3-4 horas já estão completamente fora do corpo. E outros não. Outros que precisam até de 10-15 horas para estarem completamente fora. Então precisa que isto seja respeitado, não? E a gente mentalmente não determinar isto, mas seguir a lei. Que até há pouco a lei das prefeituras contemplava isto. Pois não.
Não é que se sirva a saída do corpo com o etérico? Não seria o astral? O etérico também não é queimado junto com o corpo físico?
Não. Não. O etérico se desprende do corpo. E é o etérico que leva bastante horas para estar completamente fora do corpo. O etérico deve se desprender do corpo e se dissolver no espaço. O etérico. O astral vai para o plano astral. Isto é um conjunto que sai do corpo. Quando o etérico se dissolve, o astral e o mental estão liberados. Aquilo vai para o plano astral. No plano astral, o astral se dissolve. Também leva de semanas a meses a anos. A Rainha Vitória ficou 80 anos com o corpo astral lá, ainda pensando que era rainha. Isto é um fato que a teosofia afirma. Aí, quando este corpo astral se dissolve, então aquele conjunto sobe para o mental. E lá no mental, até que o corpo mental se dissolva, passa um tempo. Isto é, a alma, o ser interior, ele está realmente livre, ele está realmente desencarnado, é depois que sai do corpo físico, depois que o corpo astral se dissolve e depois que o plano mental se dissolve. Aqueles que saem do corpo físico, dissolvem o etérico, vão para o plano astral, vão para o plano mental e depois voltam e reencarnam, não desencarnaram totalmente. Reencarnaram sem desencarnar totalmente. Nós estamos realmente desencarnados é quando saímos dos 3 corpos. Quem chega no mental e volta com o mesmo corpo mental, desencarnou 2/3. Não desencarnou completamente. Agora, quem foi para o astral e do astral voltou, esse desencarnou relativamente, porque está com o mesmo corpo astral e com o mesmo corpo mental. Isso é praticamente o mesmo ego. Por isso é que leva temperamento, leva histórias, leva várias coisas de uma vida para outra, porque não chegou realmente a desencarnar. Nós teríamos que ser muito desapegados, em geral. Não desapegados só da vida sobre a Terra, ou desapegados dos corpos. Nós temos que trabalhar o desapego. Nós temos que cuidar das coisas como se fôssemos apegados, mas sem ser apegado. Nós temos que ser livres daquilo que fazemos, porque senão nós vamos ficando muito presos a estes corpos, não só o físico, mas também ao astral e ao mental. E isto faz com que a gente não tenha uma nova encarnação realmente nova, realmente diferente, não? Mas fica sempre trazendo coisas de uma encarnação para outra, agindo como agia na vida passada e etc. Tem pessoas que trazem até traços físicos das vidas passadas. Tem pessoas que hoje são parecidas fisicamente com os antigos corpos delas. Vocês vejam como este etérico, como este astral, como este mental ficou apegado. E esses apegos interferem na hora em que a alma está preparando uma nova encarnação. Porque se a alma está preparando uma nova encarnação, seria muito dentro da lei evolutiva, dentro da lei natural, que ela tivesse um novo corpo que fosse realmente novo, um corpo que fosse realmente adequado para ela manifestar aquilo que vem manifestar. Mas, eventualmente, esta alma está, sim, num novo corpo, mas cheio ainda de temperamentos, de manias, de vícios, de costumes, de hábitos, de vibrações, não é? Que pertencem a etapas passadas da vida. E não há um trabalho sobre os corpos para isso. Os corpos obedecem às nossas tendências. Então, se nós somos desapegados, se nós estamos desapegados das coisas com as quais estamos lidando e das coisas com as quais estamos tratando, este corpo etérico, depois de 3-4 horas, ele está fora. E o astral, o corpo astral, depois de algumas horas ou depois de alguns dias, o que é muito raro, o que é raríssimo, só no caso de um São Francisco, uma Santa Clara, então, depois de algumas horas ou depois de pouquíssimos dias, aquilo já está liberado e ele já está no nível mental. E lá no nível mental, se durante a vida nós estávamos buscando uma coligação com o imaterial, e não com as coisas da mente, não com as coisas, com essas coisas da mente humana. Então ali também o período que se passa no plano mental é mais reduzido. Mas, em geral, passa-se dezenas de anos dos nossos ainda no corpo mental, no plano mental. A menos que tem tanta sede de vida sobre a Terra que já encarna com o corpo mental antigo e encarna aqui de novo com ele. De forma que isto é um trabalho que a gente faz na vida, que a gente faz conscientemente na vida, de se desapegar, de não estar envolvido nem materialmente, nem emocionalmente e nem mentalmente com nada. Isto não quer dizer que você não use a sua mente, que você não use os seus sentimentos, nem que você deixe de usar as suas ações físicas. Mas isso pode tudo acontecer sem nenhum apego, que é para na hora de desencarnar, isto ser um ato bastante simples. Pois não?
Uma vez desintegrado o corpo mental, ainda existe a necessidade de encarne na dimensão física?
Bom, desintegrado o corpo mental, aí você está consciente no corpo causal, que é o corpo da alma. Lá no corpo causal, dentro do corpo da alma, está concentrada todas as experiências positivas. Então você viver como alma, com corpo causal, no nível da alma, É um momento bastante evolutivo, porque você está com as coisas positivas do seu ser, tudo aquilo que é negativo fica na periferia, não entra lá, não. Então você está no corpo causal, você está dentro do seu positivo, e aí você vai viver a vida da alma realmente. Porque no mental e no astral você não está vivendo a vida da alma. Você está prosseguindo o ritmo do corpo. Então, o tempo que você fica desencarnado no plano astral, você está praticamente vivendo as mesmas coisas daqui, só que num outro nível. Mas as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, os mesmos fatos, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas. Mesma coisa, uma cópia daqui, só que não é no físico. Veja que coisa avançada, né? Pois você vai para o mental. Lá no mental você fica nas suas ideias. Lá você está nas suas ideias. Então as ideias que você cultivou, as ideias que você construiu, as ideias que você desenvolveu como ideias, você vai estar dentro disso lá no corpo mental, lá no plano mental. Então você vai, durante a vida mental, viver as suas ideias. Veja também que coisa interessante. Por melhor que elas sejam. Então, aí, se você não teve apego a essas ideias que você teve que ter, não? Como tarefa e tudo, mas se você não tem apego a isto, você chega lá no plano mental, aquilo se dissolve logo, porque você não está apegado. E o seu ser interior e a sua mônada estão te atraindo, porque é a partir de você no corpo causal, de você no corpo da alma, é a partir dali que você pode evoluir lá do outro lado. Mas no mental, no astral e no etérico, há uma repetição de coisas daqui. Agora, chegando lá no causal, aí você está nas suas qualidades. Você está no concentrado das suas qualidades. É daí para diante que começa a evolução de um desencarnado e que está realmente desencarnado. Porque até lá ele não estava desencarnado. Ele estava fora do mundo físico, mas não desencarnado. Ele está desencarnado quando não tem mais corpo astral e não tem mais corpo mental. Pois não.
Quanto ganha a condição cósmica, sai de si?
O corpo mental é um corpo que você tem. Você tem esse corpo mental durante a sua encarnação, é um corpo que você tem, que você usa aqui.
Pois é, quando o corpo se causal, ainda está em si mesmo. Quando é que sai dessa...
No causal você está dentro do seu eu superior, é o corpo do eu superior. Esse é o corpo do eu superior. E a diferença entre o corpo do eu superior e os outros é que os outros corpos estão misturados com o positivo e com o negativo da vida ou das vidas. O corpo do eu superior só contém o positivo. Entendeu? Então você está dentro de um corpo que é só o positivo. O que é negativo e que ainda existe está na periferia. Então no corpo causal você vive a vida do eu superior. Você experimenta a vida do eu superior sem interferência da vida humana.
Mas ainda é aquela imagem do indivíduo, né?
No corpo causal, é a imagem da alma. O indivíduo como alma, não mais com personalidade.
Diante disso é que ele está livre dessa ilusão.
É, no corpo causal ele é uma alma. A alma dele tem uma forma. A alma dele tem até uma forma. Ele está dentro da alma, mas ali ele está dentro do que ele tem de positivo.
Eu queria saber, cremação, sobre o número de horas. Então vai ser muito difícil, mesmo que creme a pessoa, a cremação, ela vai alterar?
Não, a cremação não vai alterar o indivíduo. Se você crema antes do tempo, o que vai acontecer é que os corpos sutis vão sair violentamente, em vez de sair naturalmente. Se você crema um corpo e ali dentro ainda está o etérico, quando aquilo começa a queimar, o etérico é expulso. Não deve ser uma sensação agradável ser expulso. Ele não saiu por si, ele foi expulso pelo fogo. Pode-se evitar isso não tendo pressa de queimar. Deixa o etérico sair todo, aí você queima.
Como que a gente fica sabendo se saiu o etérico?
Bom, mais que 15, 20 horas, nenhum etérico fica. Mais de 15, 20 horas... Em 7 horas? Em certos casos é muito rápido, em certos casos, em outros não.
É, hoje esse tempo de cremação isso é regulado por lei. E são 24 horas no mínimo que você tem que esperar.
Veja que tem uma margem enorme de segurança. Veja, aqueles que demoram, você diga 10, 15 horas, pedem 24. Não tem perigo. Não tem perigo. Pois não.
Existe a cerimônia que fazem anteriormente, que a cerimônia às vezes é em 7 horas. O acontecimento físico de Vermeer é muito tempo depois.
Então, já na cerimônia, supõe-se não que esteja ajudando a pessoa a sair. Certas cerimônias estão segurando, né? Porque ficam chorando e aí... Olha, é melhor a gente cuidar do próprio caso e não olhar muito em torno, porque realmente é muito atraso, muito atraso. Mas olha, 24 horas é tempo, não tem perigo não. Pois não. Ao que se passa com as múmias que estão sendo desenterradas? Bom, se eles desenterram uma múmia normal, qualquer, pode ser uma coisa que eles desenterraram. Mas se desenterrarem uma múmia que realmente foi bem feita, ali se arrisca muito, né? Porque o que aquele pacote libera, pode ser que a gente não saiba transmutar. Seria melhor não mexer com as múmias. Já que guardaram as múmias, seria melhor que a gente não mexesse com isto. A não ser que venha alguém incumbido de higienizar este setor, de fazer higiene aí. Mas se a gente não for incumbido, é melhor deixar lá. Tinham certas formas de... Os egípcios, não essas pessoas de hoje, os egípcios. Os egípcios tinham conhecimento, não só técnico, de conservar o corpo, mas tinham conhecimento oculto também, de forma que muitas múmias retinham a parte sutil do indivíduo. Então, quando você libera uma coisa destas, trabalho seria outro, né? Trabalho seria espiritualmente você liberar o indivíduo e depois queimar aquele pacote. Eu me lembro que uma vez eu visitei um dos maiores museus do mundo e quando eu vi lá o setor das múmias, eu fui na outra direção, de forma que eu não tenho experiência de múmia. Não tenho experiência com isso. Nunca fiz experiência com isso. Uma pessoa trabalha com uma profissão que ele acredita que tem ajudado muito as pessoas. E é uma profissão de mexer muito com o corpo das pessoas. E por vezes ele sente que há uma absorção das energias do paciente. E quais são, ele pergunta, as medidas necessárias para nós nos protegermos e para mantermos o nosso campo energético limpo, apesar de estarmos mexendo com o corpo dos outros? Quando nós encarnamos para fazer certos trabalhos, como esse trabalho de estar mexendo no corpo dos outros, que há muitos trabalhos assim. Então, quando nós nascemos para fazer certos trabalhos, em geral, o eu superior, a alma, nos dá as condições para fazer aquele trabalho. Então, quem nasceu para lidar com o corpo físico dos outros deve ter, em princípio, uma capacidade de transmutação bastante treinada. Se alguém nasceu para ser cirurgião, se alguém nasceu para ser massagista, se alguém nasceu para cuidar do corpo dos outros, ele, quando nasceu, veio com a capacidade de transmutar. Transmutar aquilo que ele recolhe quando está trabalhando ali. Porque, estando na aura do outro e manipulando o corpo do outro, está recolhendo muito material, está absorvendo muito material. Quem nasceu para isso, nasceu com a capacidade de transmutar isto. Então, na medida que vai entrando em contato, vai já transmutando. Se existe dificuldade em transmutar isto, se a pessoa se sente depois intoxicada, se a pessoa se sente envenenada, se a pessoa se sente cansada, exaurida, não, que são sintomas e que, eventualmente, ela não nasceu para isso. Então, aí precisa que a pessoa se pergunte se ela deve continuar naquela atividade, se ela deve mudar de atividade. Ela tem que se perguntar. Agora, em muitos casos, em casos em que aquilo é para ser feito, em caso de que a gente nasceu para aquilo, não? Nós temos no elemento água uma grande ajuda. Uma grande ajuda. Então nós podemos usar a água conosco mesmo, logo em seguida, né? Usar a água na forma de banho, contatos com a água, lavar as mãos, lavar o corpo todo, enfim, usar a água nesse processo consigo, que isto pode ajudar. Porque a água é um poderoso veículo de limpeza de cargas magnéticas. Então, se você está lidando com o corpo de uma pessoa, você está absorvendo muito magnetismo daquela pessoa. A água, apesar de ser física, ela conduz cargas magnéticas. De forma que, se você faz um trabalho desse, toma uma ducha, um banho de chuveiro, a água lava toda aquela parte magnética que eventualmente tenha ficado ali impregnada. Tem certos trabalhos que alguns médicos bastante experientes que nasceram para isso lavam as mãos e pronto. Mas tem outros trabalhos que seria melhor que tomasse uma ducha, que tomasse um banho geral, depois de certos trabalhos. Mas, repito, quem nasceu para aquilo deve ter formas de lidar com isso. Essas coisas a gente tem que experimentar no próprio corpo para ver. Então, no próprio corpo, você vê se a água deve ser fria, se deve ser morna, se deve ser quente. O seu corpo dá a resposta. Você precisa se sentir bem em seguida. Se você se sente restaurado em seguida, foi bom a temperatura da água. Você tem que experimentar. Você tem que encontrar a sua temperatura. Um banho facilita o relaxamento da rede etérica. Um banho bem consciente, não um banho que você esteja colaborando com a água naquele momento, que você esteja ofertando aquele banho para a sua desintoxicação física, para a sua limpeza. Esse banho relaxa o corpo etérico também, mesmo sendo água física. Ele vai produzir um efeito de relaxamento no etérico. E relaxando o etérico com o banho, o etérico também elimina a toxina etérica daqueles contatos. Quando nós usamos a água para nossa limpeza, se nós usando a água estivermos bem conscientes de querer a nossa purificação física, emocional, astral, se nós usarmos a água em função da nossa purificação e naquele momento do contato com a água nós estivermos com esta intenção de nos purificar, certas energias permeiam a água muito mais facilmente do que permearia o nosso corpo físico. Então, nós podemos ter intenção de nos purificar de certas coisas. Num banho, em contato com a água, nós podemos conseguir mais, porque certas energias purificadoras permeiam a água com mais facilidade do que permeiam o físico. Então, se você tem isto tudo presente, se você está tomando um banho consciente, então aquela água é permeada pela energia de purificação. Então aquela água não estará só limpando o seu físico. Ela está limpando o seu físico se você está tomando um banho inconsciente ou mecanicamente. Mas se você está tomando um banho conscientemente, aquela água está imbuída de energia de purificação. Então está liberando o seu etérico de muitas toxinas, a água física, por aquilo que ela atrai, por aquilo que ela absorve. Isto é uma ideia para esta pessoa que lida com corpos de outros.